Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença da imprensa que está fazendo a cobertura dessa investigação realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Hoje foi deflagrada uma operação que eclodiu a partir de uma investigação qualificada que apura os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, mandado de prisão, bem como foram realizados bloqueio de bens e valores desses envolvidos. São mais de 300 policiais envolvidos e esses mandados foram cumpridos em diversas cidades, como Araxá, Tapira, Uberlândia, Ibirité, Montes Claros e no estado do Paraná também. Para passar maiores detalhes em relação a esse fato, vou passar a palavra para o doutor Vinícius para trazer um pouco dessa investigação sobre o que aconteceu na manhã de hoje.
Bom dia, pessoal. Uma investigação deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais através da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá. Uma investigação baseada nos crimes, que visa apurar os crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e de lavagem de capitais. Um serviço que já dura cerca de 2 a 3 anos, comandado aqui pela equipe de combate ao narcotráfico, e que logramos êxito em identificar e prender hoje um indivíduo considerado um dos maiores distribuidores de cocaína no estado de Minas Gerais. A investigação conseguiu demonstrar todo o caminho percorrido pelo entorpecente, desde o momento em que deixa a tríplice fronteira no sul do país, passando pelo estado do Paraná, sobe pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, passa pelo Triângulo, pelo Pontal, até ser distribuído entorpecente para todo o país. As análises bancárias também nos possibilitou identificar diversas transações no importe aí, aproximado de 80 milhões de reais durante o período analisado, e também permitiu nos indicar o caminho que o dinheiro percorreu desde o momento em que a droga é adquirida no sul do país até o momento que ela é distribuída para outros traficantes de outros estados. A investigação foi um sucesso, a operação, na verdade, foi um sucesso. Até o momento já computamos cerca de 30 prisões, apreensão de cerca de 20 veículos de alto valor, diversos objetos também de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, maquinário utilizado para embalar a droga também foi encontrado em uma residência em Uberlândia. E os trabalhos vão continuar no decorrer do dia de hoje. E se a gente tiver maiores informações, a gente repassa para vocês.
Doutor, se não me engano, há cerca de 2 anos, quando foi iniciada essa investigação, começou por uma ocorrência aqui de uma empresa que foi fechada? Foi isso? Como
não.
Que teve um início? Por que Araxá? Como que vocês pegaram esse ponto de Araxá para o restante do estado e do país?
Bem, a nossa equipe aqui de combate ao narcotráfico realiza diuturnamente serviço de levantamento de informações, serviço de inteligência direcionado e também aquelas informações que a gente obtém por intermédio dos autos de prisão em flagrante de delito que corriqueiramente ocorrem na comarca no que se refere ao tráfico de drogas. A partir desse levantamento, desse conjunto de informações, nossa equipe conseguiu mapear e identificar quais seriam aqueles indivíduos, os principais indivíduos aqui estabelecidos na cidade de Araxá, que seriam os responsáveis pelo abastecimento da cidade com entorpecentes, seriam os maiores traficantes da cidade. E a partir da identificação desses indivíduos, nós conseguimos prosseguir, avançar mais as investigações e descobrir quem eram os fornecedores deles. E a partir disso tudo, identificamos uma intrincada rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Como eu disse, que abarca desde o sul do país até o norte. Nós temos já informações de remessas de dinheiro entorpecentes também para o norte do país.
E essa organização criminosa é o PCC?
Não temos informações sobre se essa organização criminosa se vincula ou se relaciona com o PCC. É uma organização criminosa,
autônoma.
De fato, autônoma, que à primeira vista Ela comercializa entorpecentes para PCC, para Comando Vermelho e para outras organizações, outras facções também. Mas essa em específica, ela não pode ser denominada uma organização criminosa relacionada ao PCC, ao Comando Vermelho ou a outra qualquer.
Doutor, então, esses alvos aqui em Araxá, qual é a participação deles dentro da organização? Qual é o papel dessas pessoas? Inclusive, tem até uma assessora de um vereador que foi com conduzida presa à delegacia. Qual é a participação desses elementos aqui em Araxá?
Os alvos aqui de Araxá praticavam principalmente lavagem de dinheiro, de várias formas, seja movimentando dinheiro ilícito nas suas contas, seja adquirindo bens de alto valor sem ter o capital correspondente, seja fornecendo dados bancários para que terceiros realizassem essas movimentações e aquisições de bem. E agora a gente pretende individualizar aí cada conduta de cada um, para a gente conseguir finalizar a investigação.
Existe uma cidade que seja o núcleo dessa organização?
Nós dividimos, para fins didáticos e para facilitar também o nosso entendimento, dividimos a investigação em três núcleos. É o núcleo sul, é de onde vem a droga, a partir da Tríplice Fronteira. O núcleo do Triângulo, que é aqui abarcando a cidade de Araxá, Uberlândia, Capinópolis, Ituiutaba, entre outros. E o núcleo do norte, que é a cidade de Montes Claros e outros municípios limítrofes ali. Essa investigação, como eu disse, ela se restringiu a analisar o tráfico de drogas dentro do estado de Minas Gerais. A gente não exclui, por óbvio, o envolvimento de outros indivíduos estabelecidos em outros estados.
Além dessa prisão aqui em Araxá, citada pelo Tardelli, mais alguma outra prisão feita aqui em Araxá?
Doutora,
e alguma apreensão?
Doutora Fernanda vai responder para nós.
Doutora, bom dia.
Bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada.
Doutora Fernanda é a nova titular da equipe aí, viu? Narcóticos, anestésicos, vocês amolem ela.
E o senhor vai para onde, doutor?
Eu estou em Ituiutaba.
Está indo para Ituiutaba?
Já estou lá.
Já está lá.
Já está lá.
Fernanda, o nome completo, por favor.
Fernanda Pires Passarini. Então, aqui, salvo engano, em Araxá, foram pedidos, né, solicitadas cerca de 23 prisões temporárias e 35 mandados de busca e apreensão. Até o momento, em Araxá, aproximadamente 14 pessoas foram presas. Os mandados de busca e apreensão foram todos cumpridos. E com relação a veículos, acredito que cerca de 10 veículos somente em Araxá.
Em relação a essas prisões, é por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, quais são os crimes desses envolvidos?
Todos, a lavagem abrange todos esses, as pessoas que estão presas aqui em Araxá.
Como é que acontece essa lavagem? As pessoas falam, como é que se lava o dinheiro? Geralmente, qual o modus operandi?
Com relação aqui à investigação, obviamente a gente não pode dar detalhes, mas o que é lavagem de dinheiro? É você dar uma aparência lícita, legal, para um dinheiro que teve uma origem ilegal. Por exemplo, origem do dinheiro, tráfico de drogas, destino, estou comprando apartamento, veículo, etc. Então aí o veículo ele é legal, só que a origem dela é ilícita. Isso é o, né, significa lavagem.
Foram vendidos veículos aqui? Pois não, desculpa.
Tem alguém preso aqui, acha que era o cabeça dessa organização? E quantas pessoas?
Não digo cabeça, né? Mas tem sim alvos importantes aqui em Araxá, que a gente ainda quer dar cumprimento nesses mandados. Mas mais ou menos três?
Sim, sim. Aproximadamente três, assim, com uma proeminência bem considerável. Um deles, inclusive, movimentou a quantia de 24 milhões em apenas 3 anos. Ele movimentou esse alto valor, né? E ele utilizava como fachada uma simples lojinha de venda de aparelhos de celular e alguns utensílios trazidos do Paraguai.
Produtos contrabandeados.
Contrabandeados.
E todos são empresários daqui de Araxá, que são considerados os cabeças, ou não são considerados cabeças?
Todos são empresários dessa lojinha, doutor?
Nem todos são empresários, certo. Mas a maioria utiliza atividades empresariais para dar essa aparência, né, de licitude, dessa roupagem de licitude às atividades.
É. Essa lojinha funcionava em qual região da cidade?
No bairro Boa Vista.
Faz pra gente uma linha, uma cronologia. Como é que saía da droga até a lavagem de dinheiro? Como é que era o esquema todo? Tenta resumir.
E essa parte da investigação eu prefiro, porque assim, a gente está na primeira fase, deflagramos hoje essa primeira fase. Vão ter segunda, terceira, quartas fases, são muitas pessoas envolvidas. Então, assim, a respeito da parte da investigação, eu prefiro que a gente se abstenha, né, de falar sobre isso.
Delegado, é possível fazer um balanço de todas as cidades que estão envolvidas, da quantidade de presos, quantidade de materiais apreendidos, quais materiais foram apreendidos?
Até o momento foram... Até o momento, houve o cumprimento de 30 mandados de prisão cautelar, 70 mandados de busca. Foram apreendidos aproximadamente 25 veículos de luxo, joias, dinheiro em espécie, maquinário utilizado no preparo da droga, uma prensa hidráulica utilizada para embalar a droga,
arma de fogo,
e também foi determinado um bloqueio e sequestro de valores porventura existentes em mais ou menos 120 contas bancárias, que eram as contas utilizadas por esses integrantes da organização para movimentar o capital ilícito.
Algum veículo apreendido aqui em Araxá?
Tivemos diversos veículos apreendidos aqui, eu não sei se individualizar Araxá. Quais.
11, de 11 a 12 veículos, inclusive um deles é um Porsche.
Um Porsche.
E aí, a senhora falou... Deixa eu só os microfones chegar. A senhora falou de outras fases. O que vocês querem ainda avançar? Isso é possível falar?
Não, isso sim. A gente quer esclarecer, né? Porque não conseguimos a identificação de diversos alvos. Quer seja de identificação civil ou de endereço, de local de residência. Então a gente pretende, todas as pessoas que fazem parte da organização, que elas sejam identificadas, né? E que respondam pelos crimes que elas têm cometido.
Essas prisões são temporárias?
São prisões temporárias.
Quais os procedimentos daqui para frente a partir dessas prisões?
Essa prisão temporária ela tem um prazo de 30 dias. A gente tem nesses 30 dias, com o que a gente aprendeu hoje nos cumprimentos dos mandados, a gente vai fazer análise dos celulares, vamos continuar as investigações para que a gente possa ter mais elementos com relação a prisão dessas pessoas e tentar converter essa prisão temporária numa preventiva e que eles respondam até o término do processo, né, presos.
Suspeita de mais envolvimentos aqui em Araxá?
Sim.
Sim?
Doutor, o senhor falou de movimentação de 24 milhões dessa pessoa específica. A quando que pode chegar essa movimentação de lavagem de dinheiro? A informação inicial que a gente tinha era de aproximadamente 80 milhões de reais. Isso pode ser maior?
Sim, pode ser maior, né? Como a doutora bem falou aqui, haverão novas fases. É uma investigação extremamente complexa, né? Calcada essencialmente em análise de dados bancários. E a gente já tem indícios de envolvimentos fortes de fintechs, empresas de bets. Então, assim, essas empresas a gente tem ciência que o volume de operação financeira é bastante expressivo. Então, esse valor inicial a gente acredita que ele possa ser bastante elevado, né?
Delegado, chama atenção aí a participação, né? Um dos mandados foi em desfavor de uma assessora de um vereador aqui da cidade. Qual o envolvimento dela perante a apuração aí das investigações?
Quase. Esse alvo específico, independentemente de laborar na Câmara de Vereadores.
Obrigado.
Os elementos dos autos nos indicam que não há, a prisão dela não tem qualquer relação, isso é importante que fique claro, qualquer relação com o exercício da função pública dela e tampouco com o vereador a quem ela é vinculada. Esse alvo específico também praticou atos destinados a lavar de dinheiro. A gente não sabe até onde que vai a participação dela nessa organização criminosa. Se ela efetivamente praticou os atos de per si, se ela emprestou os dados dela para que terceiros fizessem essas movimentações, ou se ela até nem sabia se essas movimentações estavam sendo realizadas nas contas dela. Que para nós essa última opção é a mais frágil, porque devido ao elevado volume de movimentações, uma recente aquisição de uma empresa por parte dela nos indica que conhecimento acerca dos fatos criminosos ela tinha. Agora resta a gente individualizar, esclarecer mais para a gente conseguir determinar o grau de vinculação dela com a organização criminosa e com os crimes apurados.
E ela tinha alguma ligação com essa loja que foi de celular ou não?
Não, ela não tem vinculação com essa loja. Era um outro empreendimento, outro estabelecimento comercial aqui da cidade.
Doutor, pelos números, prisões, apreensões, é um caráter nacional agora essa operação, né? Ela vai ser conduzida em nível nacional também?
Nós vamos restringir a análise e as investigações no que compete à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É, sem dúvida nenhuma, uma das maiores operações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do Estado. É, muito feliz, muito grato poder ter participado disso aqui através da Regional de Araxá. E só fico meu agradecimento à equipe, aos servidores, a todos os policiais que hoje nos auxiliaram aí no cumprimento desses mandados.